A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Ensino. A educação em pauta.
Olá, ouvinte da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Ensino. No programa de hoje, o nosso tema é Educação Escolar Indígena. A legislação brasileira confere aos povos indígenas o direito a uma educação escolar específica, diferenciada, intercultural, bilíngue ou multilíngue, comunitária e autodeterminada. Uma educação, portanto, fundada em um princípio que sustente o direito à diferença e que supere o modelo de uma educação uniformizada em bases não indígenas. Mas, na prática, esses direitos estão efetivados? É sobre isso que a gente vai conversar no programa de hoje e estamos recebendo para discutir isso aqui com a gente o professor Antônio Almir Silva Gomes. Ele é professor da Universidade Federal do Amapá e doutor em Linguística pelo Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Professor Antônio Almir, muito obrigado pela sua participação, bem-vindo aqui à Rádio Web.
Eu que agradeço pelo convite.
Também estou recebendo hoje o Agenor Palmari, que representa aqui a OADPAM, Organização Ação e Desenvolvimento Palmari Apurinã do Lago Marahã. Agenor, também muito obrigado pela sua participação, bem-vindo.
Obrigado também pelo convite, Fabrício.
Também recebemos Valdemiro Apurinã, que representa a Federação das Organizações e Comunidades Indígenas do Médio Purus, a FOSIMP. Valdemiro, também muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço mais uma vez.
E ainda a professora Piril Cristina Virtanen, que é professora da Universidade de Helsinki. É isso, professora, bem-vinda.
Obrigada pela convite. É muito bom estar aqui com vocês.
Então, para a gente começar o nosso programa de hoje, né, a gente... falou aqui, vamos dizer, a conceituação, o que se defende enquanto princípios de uma educação escolar indígena, né? A gente falou aqui de educação específica, diferenciada, intercultural, autodeterminada. Eu queria que vocês discutissem um pouco disso, né? Do que de fato a legislação prescreve e do que a gente pode encontrar de fato nas comunidades Apurinã, Caapó, enfim, de qualquer etnia, esse princípio, esse objetivo, ele está inscrito na prática da vida dessas comunidades?
Eu queria falar um pouco a respeito das escolas indígenas da nossa região, né? Por exemplo, lá dentro da Constituição está falando que nós temos esse apoio, né? Está lá assegurado a nossa educação diferenciada. Nós vemos esse lado aí, diferenciado, para nós ainda consegue ser diferenciado, mas já para o branco, a gente considera que ainda falta ser o diferenciado, porque não tem nada escrito, né? Não tem nada que assegura para nós alcançar o diferenciado, né? Então é isso que eu vejo, né? A diferenciada, que hoje tanto o movimento luta, né? Para chegar a esse ponto, né? Por exemplo, a educação diferenciada, a saúde diferenciada. Hoje nós temos a saúde indígena, que está mais vista aí no mundo. Ah, a saúde indígena está de boa, né? E nós, como liderança indígena, a gente vê que é tipo um cala-boca, né? Para os indígenas, para a liderança indígena, né? Por exemplo, a saúde fala, os índios têm um privilégio, né? Mas nós queremos mais. Por exemplo, não é só nós, o próprio Ribeirinho. E aí eu vejo que a saúde precisa correr mais para alcançar o diferenciado, né? Hoje, falando da saúde, educação, eu acho que é uma coisa que está caminhando quase tudo junto, né? Por exemplo, a saúde está a parte curativa, né? O governo está mandando muito remédio, né, para os indígenas, curar a sua doença, ao ver nem cura, porque o médico encaminha, vem para a cidade e dali mesmo paralisa, não tem a continuidade do tratamento daquela pessoa. Então, para nós, ainda não chegou diferenciado, né? Então, a educação, as nossas escolas indígenas, tem canto que não tem ainda a sede, né? Tipo, a escola, nós temos um professor dando aula ainda debaixo de uma árvore, na casa própria, né? Então, falta de material didático, falta cadeira e
a escola é feita de qualquer jeito, né? Até que esses 2 anos para frente, a prefeitura fez algumas escolas nas aldeias, né? Mas falta mais. Nós somos muitas comunidades, né? Que falta alcançar esse lado. Tem comunidade próxima da cidade que já tem esse privilégio de ganhar uma escola, né, com padrão, né, que a prefeitura faz, né? Mas outro está a desejar, né? Essas difícil acesso, né, que você anda semana, 5 dias, 3 dias, e essas daí a gente ainda vê que falta alcançar ainda.
Pessoal,
eu quero agradecer mais uma vez, né, uma oportunidade ímpar para mim estar participando dessa mesa com vocês, né, os professores Agenor e Valdemiro e também a professora Pírio. Obrigado pela oportunidade de compartilharmos esse momento. Esse termo diferenciado, para quem vai ouvir também, né, para o nosso ouvinte, surge, como você mencionou, na Constituição Federal, né? Diferenciados e os associados, né? Surge com a Constituição Federal de 1988. Mas a educação escolar indígena, de modo geral, tem uma tradição já desde do início da história oficial do Brasil, né? O que a história oficial nos conta, que é dos 1500 para cá, que é marcada ao longo do tempo por diferentes propósitos. Em boa parte do século XX, o propósito era outro, que era, os historiadores, os linguistas dizem que era um propósito de assimilar, né? Assimilar as populações indígenas a, de certa forma, a sociedade nacional. Eu estou colocando aqui entre aspas a coisa, né? E aí a Constituição, então, coloca a ideia dessa escola específica diferenciada. E para quem nos ouve, então, o que seria essa ideia do diferenciado, né? Ou da escola específica ou particular a cada povo? Seria exatamente uma escola capaz de colocar a população indígena no centro do conhecimento, né? Porque até então a gente tinha uma escola pensada para aproximar essas populações aos conhecimentos ocidentais, ditos ocidentais, né? Então, foi um momento, por exemplo, anterior, que eu estou me referindo, em que era, por exemplo, proibido se falar a língua indígena na escola, era só o português, né? Então, a Constituição, como uma conquista, né, como resultado de muita luta de muitas populações indígenas e lideranças, a Constituição quebra esse paradigma, pelo menos do ponto de vista legal, né? E aí então surge a história da escola diferenciada, específica, intercultural, enfim. E aí esse modelo, que é o conteúdo da tua pergunta específico, né, o conteúdo específico, esse modelo precisa ser visto de certa forma muito particularizada, né? Quer dizer, educação escolar indígena é um rótulo, mas é um rótulo muito genérico que não dá conta das diferentes realidades, né? A gente tem mais de 200 povos, né, indígenas no Brasil, de acordo com dados oficiais, e esses povos têm realidades muito distintas, linguísticas, culturais, né? E então esse rótulo não dá conta de tudo isso, de certa forma. Agrega, mas não dá conta. E aí, por que eu estou te falando isso? Porque, então, pensar se essa natureza da escola indígena atual está funcionando precisa ser pensado particularmente, porque em algumas parece que sim, de maneira mais específica, né? Em outras parece que não, de maneira mais específica. Mas e o diferenciado em que sentido? Exatamente no sentido de que a escola olhe não apenas a partir do conhecimento que vem de fora, né? Ou do conhecimento ocidental, mas que a escola olhe também e principalmente ou idealmente a partir da própria comunidade. E aí entra em cena a língua, né? Ou as línguas, as culturas e diferentes e distintas entre si. Enfim, a realidade do próprio povo, né? Então, no meu entendimento, o diferenciado hoje seria, ou se efetivaria, ou se efetiva, no momento e na escola em que a ciência, ou as ciências, os conhecimentos, as tradições daquela população específica está na escola. Se está, ou se a escola assume que está, então parece que a escola está diferenciada, né? Está fazendo valer as suas conquistas a partir de 88. Se não está, então talvez não. Talvez não esteja nesse princípio aí da Constituição, né? Então a questão é essa, exatamente. Resumindo essa tua pergunta ou a resposta, então seria pensar isso mesmo, né? Está diferenciada porque o conhecimento, as tradições estão na escola? Então talvez esteja, mas se não está, então a realidade, são múltiplas realidades, né? Muitas realidades distintas. Parece que em algumas há mais sucesso, mais envolvimento, inclusive, né? E parece que em outras há menos sucesso, menos envolvimento, porque daí nessa escola está ainda o modelo da educação escolar não indígena, talvez, até, né? Com as ciências tradicionais, geografia, matemática, química, física, e aí quando a gente olha para a realidade, para as ciências do povo, não está na escola. E aí não sei se é muito válido pensar nessa escola nos termos da interculturalidade, da particularidade.
Valdemiro.
Falando da educação indígena, a educação diferenciada, né, professor? Tudo que a gente fala, a gente indígena, nós povos indígenas, né? A educação que se diz dentro da lei, né, dentro do programa, é que a gente vê hoje o que está dentro da Constituição, diz que as escolas indígenas são diferenciadas. Sim, mas hoje a gente ainda tem a escola e não chegou para nós como diferenciada. A gente está estudando como ainda no foco de não indígena, né? Tá entendendo? E então isso afeta o nosso trabalho, né, dentro das aldeias, porque nenhum professor, nem os alunos pode trabalhar dentro da educação, né? Não pode deixar sua roça, não pode deixar de fazer sua casa, né, para estar na escola. Por quê? Porque nós não temos o calendário específico que seja aprovado, que seja adequado para a escola diferenciada dentro da tese indígena. Então, mesmo hoje, né, a gente encontra os professores indígenas que dão aula nas aldeias, eles são afastados, porque não tem nenhuma a faculdade que ampara eles lá dentro da educação. Então, isso nós estamos perdendo. Nós estamos indo no caminho do não indígena. Então, a escola começa dentro do nosso município. O município, quando vai começar, por exemplo, né, vai acabar agora, dia 25, né, paralisa todas as escolas. Então, paralisa também na aldeia. Então, quando começa as escolas no município, ainda passa 2-3 meses para começar as escolas indígenas ainda, né? Então, eu acho que não existe para nós a educação diferenciada. Então, nós estamos perdendo com isso. Então, isso é a nossa preocupação nas escolas indígenas. Em nosso município, né, no que nós estamos mais, mora no sul do Amazonas, que é o Médio Purus e Alto Purus, né? Nós estamos enfrentando isso. E nós não temos a escola dentro da tese indígena. Nós não temos os materiais específicos para ensinar as crianças, né, dentro da língua indígena. Nós perdemos agora. O governo mandou tirar tudo isso, né? E a gente perdeu. Temos só os professores não indígenas lá dentro dando aula português. Mas realmente aquele que conhece a cultura e a língua, eles foram afastados porque não tem o curso para isso, né? Então é isso, a nossa preocupação.
Professora Pires, só para a gente finalizar essa primeira pergunta aqui. Isso.
Então, muito obrigada. Essa pergunta é muito boa, muito importante, porque o que significa a educação diferenciada para os povos indígenas? Tem uma teoria e tem uma prática. E na prática, como existe, é uma outra realidade. Mas então já foi falado sobre a Constituição de 88, então realmente está garantida pela Constituição, mas tem várias leis exatamente nos anos 90, quando eles foram feitas, e várias declarações sobre a educação diferenciada, que realmente garante os direitos dos povos indígenas à educação diferenciada. E também tem o nível internacional, onde esses direitos dos povos indígenas são garantidos. E tem, por exemplo, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. E lá tem vários artigos que mencionam a educação. E, por exemplo, tem artigo número 13 e artigo número 14, onde realmente está mencionado que os povos indígenas têm direitos a revitalizar, utilizar e transmitir as suas gerações futuras, suas histórias, idiomas, tradições orais e as suas filosofias. Então, realmente, esse está no nível internacional também definido. E esse foi uma grande conquista do movimento indígena que começou especialmente nos anos 70. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, todos os povos indígenas, eles realmente se reuniram e eles discutiram e eles começaram essa luta para os seus direitos. E esse foi uma grande conquista. E hoje em dia, o que a lei disse? Ela realmente disse que os povos indígenas têm o direito de trazer os seus conhecimentos tradicionais, ecológicos e seus idiomas dentro da escola. E essa é uma coisa muito importante para o futuro desses povos. Realmente, o futuro e o presente está dependendo desse tipo de educação. Educação é fundamental para os povos indígenas. E gostaria de dizer que não é só para os povos indígenas e para suas futuras gerações, mas também para o planeta todo, porque nós sabemos em qual situação ecológico nós estamos hoje em dia. E esses conhecimentos dos povos indígenas realmente podem salvar esse planeta, porque eles são muito relacionados ao meio ambiente. Esse conhecimento tem muito a ver com as plantas, animais, todo tipo de fenômeno atmosférico, realmente, e são baseados nas observações de várias gerações. E esses povos moravam aqui, tem muita evidência arqueológica que eles moravam aqui já faz mais que 7, 8 mil anos, mais que 10 mil anos. Então, realmente, essa educação diferenciada é muito importante e está muito ligada ao meio ambiente e à terra. As terras que ainda mantêm as florestas e a água pura, a água limpa, que é importante para todos nós.
Como a gente ouviu aqui o relato de todos, né, existem diversos desafios, não sei se a gente vai conseguir dar conta de todos, né, de mencionar, pelo menos entender todos os aspectos que foram levantados. Mas uma coisa que é talvez uma curiosidade e a gente pode relacionar, por exemplo, o censo escolar de 2017 aponta, por exemplo, déficits na infraestrutura da educação escolar indígena. Por exemplo, um dos dados aponta que 30,93% das escolas indígenas não dispõe de espaço físico construído, como o Agenor estava mencionando anteriormente, e 33% das escolas também não tem material didático específico que contemple essa diversidade sociocultural. Eu queria ouvir primeiramente deles, para eles comentarem novamente, Valdemir e Agenor, um pouco desse aspecto, né? Por exemplo, nas comunidades de vocês, essa realidade dos espaços físicos, até que momento da formação escolar, ensino fundamental, ensino médio, isso é ofertado para a comunidade de vocês? Porque vocês já mencionaram aqui, muitos jovens têm que sair das suas comunidades em algum momento para continuar os estudos na cidade, na metrópole. Como é que essa realidade da estrutura mesmo física e do suporte que o Estado de fato oferece para as comunidades de vocês? E aí depois, lógico, os nossos professores, pesquisadores vão ajudar a gente a complexificar um pouco disso, entendendo outras realidades e relacionando com outras problemáticas, Agenor e Valdemiro.
Eu queria comentar um pouco a respeito da preocupação nossa, né? A respeito da escolaridade da nossa região, né? Eu acho que nós estamos avançando um pouco depois que foram criados esse programa Piruara, né? Foram formados mais ou menos uns 16 pessoas foram formadas, né? E isso para nós foi um avanço, né? Para os professores que estavam em sala de aula, né? E daí, com o incentivo da chegada dos parentes que vieram da aldeia morar na cidade, aí nós já tivemos outro resultado. Por exemplo, hoje nós temos pessoas já estudando direito, né? Nós temos pessoas já estudando, sei o que lá, ambiental, né? Já na universidade, né? Nós temos a Ingrid, lá em Brasília, né? Nós temos o Timóteo, professor Timóteo, que está estudando também. Então, nós temos pessoas já trabalhando, no caso dos parentes Apurinã, que já mora há muito tempo, professores dando aula na universidade, né? E aí, para nós estamos avançando um pouco, né? Que isso era a nossa preocupação de primeiro, que o nível de estudo nosso era muito baixo comparando com outra região, tipo Rio Negro, aqui Solimões, os parentes de lá. E aí foi uma colocação nossa, assim, que a gente viaja na Assembleia da COIAB, a gente via a preocupação que nós tínhamos de incentivar nossos parentes a estudar mesmo, né? Então, o motivo deles sair da aldeia para vir para a cidade, incentivar os filhos dele para estudar, ter um estudo melhor, né? Uma escola melhor, com a nova, porque é que nem o cacique, o Valdemiro falou, nós temos aula até dezembro. Aí os professores não têm aula, vão parar, né? É suspenso a aula, e aí só vai voltar lá para mês de junho. Daí que vai começar de novo os estudos, né? Então só tem 6 meses de estudo na aldeia. E já na cidade tem um ano todo, né? Então essa é um pouco do avanço que a gente tem, né? Do estudo na cidade e comparando as escolas que já são mais próximas, né? E o incentivo, a preocupação dos pais, né? Da família.
Valdemir, até que série é ofertada, por exemplo, lá? E tem outras questões que a gente pode aprofundar, né? Mas isso traz um impacto muito grande, né? Porque naturalmente os jovens que quiserem estudar vão sair da comunidade, né?
Então, isso é a nossa preocupação. Então, assim, teve muitos professores dos Piraiauara, né, que se foi formado, tem na minha região também foi mais ou menos 25 pessoas que foi formado, indígena, né, então, hoje tem eles muito, né, que não estão dando aula, né. Então, assim, por quê? O município embargou isso, porque eles falam na língua, né. Então, para ser contratado, tem que fazer outra atividade, né, nas escolas não indígenas, né. Então, hoje, a gente que trabalha na coordenação, né, eu trabalho na coordenação indígena, né, eu trabalho com 6 municípios. A diferença das escolas, né, indígenas, que eu vejo, a minha preocupação, que hoje tem crianças nas aldeias, né, e tem município nas aldeias, principalmente no meu município, né, é que tem criança que não sabe nem ar. E tem aluno que estuda até quarta série na aldeia. Então, esse ano tem mais de 10 pessoas a 30 pessoas que já estão na quarta série. Como podemos fazer com eles agora, o ano que vem? Será que eles vão vir para a cidade? Então, nós estamos discutindo essa educação, que tenham um posto, queremos que o governo coloque um posto, né, diretamente numa aldeia, que surge os professores adequados para essa sede, o centro da educação, que tira esses jovens para trazer para o município, que segura eles lá dentro, né? Então, isso que a gente queremos. Está discutindo junto com isso, né? Por quê? Se nós trouxermos esses jovens para a cidade, muitos deles, né, já saíram e não praticaram a educação. Isso é a nossa preocupação. Muitos deles não estudaram, saíram. Negócio de não indígena oferecendo as coisas que não é devido, né? Então, isso a gente perde com isso. Então, é a nossa preocupação. Hoje tem gente, por exemplo, terminar o ano agora na aldeia, tem gente que tá na quarta série. Precisa vir para a cidade. Como podemos trazer? Então, essa é a nossa preocupação. Então, queremos uma sede da educação que fica dentro da aldeia. Então, ali, várias aldeias dali vêm para essa sede, para esse centro, para estudar. Então, como podemos fazer? Não podemos discutir isso. Então, é a nossa preocupação isso. Então, isso deixa a gente preocupado na aldeia. Não sei por que também nós ficamos muito distantes da cidade grande, né? É o município. Então, nós estamos tentando conversar sobre isso. Como podemos fazer? Então, é a nossa preocupação de trazer esse jovem para a cidade, sobre a educação indígena.
Que aí agora, professor Almir, professora Pírio, né, para a gente entender um pouco disso, de repente a partir de algum projeto de pesquisa, né, eles estão, lógico, falando da realidade do povo apurinã, eles moram na região ali do sul, oeste, do Amazonas, né, isso é algo que vocês percebem, de repente, em outras comunidades, e qual é o impacto que isso traz para a vida dessas comunidades se você não tem uma escola que ofereça continuidade, que não ofereça um currículo que dialogue com essa realidade? Quais são os impactos que vocês percebem? Professora Pírio, professor Almir?
Bem, eu gostaria de talvez comentar um pouco o que o Valdemiro falou, porque ele mostrou uma ideia boa que vem realmente das lideranças, das comunidades, e essa mostra a governança deles sobre o sistema de educação deles. Então, eu acho que é importante de ter os indígenas dentro desses mecanismos que estão realmente fazendo as decisões, como é que vai ser o sistema de educação. Não só até a quarta série, mas só depois. Então, isso é realmente importante, que eles são escutados, porque eles têm essas ideias, eles têm os modelos deles. Então, realmente, isso é importante para poder realizar a educação diferenciada, escutar os chefes, as lideranças, sobre o modelo deles, o que eles querem que vai ser escutado.
Entra a história, o ponto da sua pergunta inicial, que era infraestrutura e material didático. A gente tem escolas belíssimas, né, em algumas comunidades indígenas. Belíssimas que eu digo de infraestrutura mesmo, né? Com quadra, com ar-condicionado, com não sei o quê. Enfim, todo esse aparelho de escola que a gente imagina na escola não indígena, né? Por outro lado, a gente tem escolas, por exemplo, na realidade que eu conheço muito pouco, mas é a que eu conheço, que é no Parque do Tumucumaque, que é inclusive uma terra indígena localizada no entremeio, né, Pará e Amapá, em que a gente tem escolas que estão com o telhado de palha ainda, né? Só que isso tem que ser visto com muito cuidado, porque na nossa cabeça de escola não indígena, a gente quer uma escola igual a um super equipamento, né? De alvenaria, de ar-condicionado, de quadro magnético, não sei o quê. Então a gente tem que ter cuidado no sentido de achar que toda escola tem que ser assim. Pode ser que não. Então essa escola que está lá no Tumucumaque, atendendo a povos Aparai, Waiana, por exemplo, que estão só com teto de palha, talvez tenham bons resultados tanto quanto. Porque também até que ponto uma escola de concreto não aprisiona uma criança que está lá no seu dia a dia fazendo outra coisa? né? Será que não parece, de repente, uma prisão para essa criança, para esse adolescente, né? Então, infraestrutura para a escola indígena, assim como o modelo da escola indígena, também tem que ser pensado muito particularmente, né? Porque a nossa tendência é imaginar que toda escola tem que ter alvenaria, tem que ter concreto. Mas talvez não, para algumas, né? E aí, de novo, a professora Pirio mencionou, e o Valdemiro mencionou também, de novo, a importância das lideranças, né? Decidindo, cobrando e demandando. Quer dizer, de repente, o Estado, via secretarias de educação, deve pensar que toda escola tem que ser concreto, mas aí, o que é que pensam as próprias comunidades, né? Pode ser que sim, pode ser que eles queiram esse aparelho nesse modelo, mas pode ser que não também, né? E eu queria falar rapidamente do material didático, que você mencionou em algum momento também. Aí sim, o material didático tem uma importância gigantesca, né? A gente tem ainda muito presente na memória das populações indígenas brasileiras a oralidade, né? Muitas populações, a oralidade é a partir da oralidade, né? E a gente está num outro momento que é da escrita, e aí chega a escola. Chega a escola trazida do não indígena, né? Ou chega a escola lá via SED e tal. E a escola, mesmo lá, parece que tem se constituído para a escrita, ou se voltado muito para a escrita, né? Para o texto do papel. E aí, nesse caso, então, o material didático tem uma importância enorme. Sobretudo, o material relacionado à língua, né? Porque daí a língua também ganha um espaço de privilégio. E a gente aqui, todos estamos pensando a área da linguagem, né? A linguagem, de certa forma, tem avançado, né? De alguma maneira, tem avançado nesse sentido, na direção de produzir materiais didáticos. A gente tem, Brasil afora, projetos com algum êxito na produção de material didático, né? Mas as outras ciências ainda estão muito tímidas. O aluno que precisa de um material na sua língua indígena, apurinã, por exemplo, talvez ele tenha um material de língua apurinã, mas talvez ele não tenha de química, de matemática. Então, esse movimento tem que ser geral, né? E aí a contribuição da universidade brasileira também.
E relacionado a isso, só para a gente fechar esse primeiro bloco, relacionado a esses modelos, né, que são implantados nessas escolas, a carência, às vezes, desse material didático que dialogue com essa realidade cultural. Eu acho que é importante a gente pensar o currículo, né? Como é que a gente faz para também pensar, que experiências vocês podem contar para a gente, de experiências de currículo, de formativas mesmo, e que a gente consiga, de fato, essas experiências, que a gente consiga elevar a cultura local indígena ao mesmo nível que a legislação brasileira, o currículo do ensino médio, do ensino fundamental, quer que os alunos de 10, 12 anos aprendam e que eles estejam no mesmo nível de importância. Como é que vocês veem isso nesse currículo hoje das escolas indígenas?
Não é fácil, né? A gente enfrenta uma grande dificuldade, né, que a gente vê. A gente queria chegar a esse nível, né, de acompanhar tanto o português, a nossa situação, mas a gente não está conseguindo, né? A gente tem muita dificuldade, até porque a gente não tem uma coisa específica lá dizendo, olha, tem de fazer isso, né? Ou tem de acontecer isso, né? E nós, parentes, às vezes nós conversa só quando nós temos um encontro, né? E ali junta as ideias das lideranças e aí corre atrás em busca de conversar com as autoridades, né? E aí, isso aí nós temos dificuldade de deslocar a nossas aldeias conforme a geografia e a gente não tem perna, né, para alcançar, né? Mas a gente já tem, né, iniciativa muito boa, né, que se Deus quiser daqui para frente a gente vai alcançar essa média, né, de querer chegar a esse nível, né?
Com tudo isso, né, professor, a gente enfrenta uma dificuldade muito séria, né, com isso. O nível de ter o currículo como indígena, né? Isso, a gente, um pouco como um parente aí está falando, a gente não tem esse alcance de chegar até lá, né? Mas a gente está tentando, junto com a liderança, de chegar nesse nível, de ver as pessoas naquele nível, né? Tentar ajudar, mas a gente está enfrentando essa dificuldade. Mas é assim, com poderes políticos, né, e tem que tenha esse diálogo mesmo, e a gente tem um pouco de diálogo, né, de ter esse com esses políticos, né, que a gente enfrenta essa dificuldade dentro da educação indígena também. Então isso, esse afeta os nossos filhos, né, que estão lá na aldeia. Então assim, temos isso, mas estamos tentando chegar nesse nível da educação indígena, né? Então isso é importante. Queremos melhorar mais, né? Queremos que os indígenas apareçam como um cidadão. Que hoje na lei diz que nós somos cidadãos. Então nós temos que chegar nessa meta de mostrar aos povos, né, que esses povos existem, que esses povos estão aqui. Então queremos chegar nessa meta dessa educação indígena diferenciada, a conhecer também. Então isso é importante para nós, chegar a dizer assim, não, está aqui, nós estamos aqui. Então isso é importante para nós.
A tua pergunta me faz falar com muito gosto dos passos largos que a Universidade Brasileira tem dado, né, na direção da educação escolar indígena. É claro que a gente, são passos largos que iniciam recentemente, né? A gente está falando de 30 anos. Do ponto de vista da história, 30 anos é quase insignificante, né? Mas ao longo desses 30 anos, a Universidade Brasileira tem dado avanços gigantescos no sentido de pensar a escola, a educação escolar indígena. Não pensar sozinha, naturalmente, né? Mas pensar e discutir a educação escolar indígena com os atores desse processo, que são as próprias populações indígenas, né? Por que eu estou te falando isso? Porque na Universidade Brasileira hoje tem se entendido de maneira muito forte a ideia do professor pesquisador. E quem é esse professor pesquisador? Não é o professor doutor que está lá não sei aonde que vai se deslocar. É o professor que está atuando na escola indígena, é o professor indígena que está atuando na escola indígena, né? Então, quando esse professor vem para a universidade para fazer licenciatura intercultural indígena, para fazer até mesmo uma outra licenciatura, sobretudo a intercultural, né, a licenciatura intercultural, quando esse professor vem para esse curso, é discutido de maneira muito forte com ele a ideia de que é ele que tem que produzir, é ele o conhecedor. É ele o conhecedor das suas ciências, da sua língua, da sua cultura, das suas histórias, enfim. Então ele é encorajado, de certa forma. Então, nesse sentido, a Universidade Brasileira, aqui na UFPA, na Unifap, na UFRJ, na Unicamp, ou seja, há uma rede nesse sentido, né, de encorajar o professor indígena como dono e como protagonista dos seus conhecimentos a produzir materiais. E isso tem dado efeito. Porque se, por um lado, tem as CEDs da vida, né, ou as CEMEDs da vida, ou, enfim, os outros órgãos oficiais cobrando da escola um PPP, um currículo, não sei o quê, se tem, por um lado, essa cobrança, por outro lado, tem a universidade contribuído diretamente na ponta, que são os próprios professores, a própria escola, contribuído na direção de fazer esse material. Né? E aí eu estou falando da perspectiva da linguagem, não sei das outras áreas, mas da perspectiva da linguagem, esse processo tem se espraiado, né? Tem se espalhado Brasil afora, no sentido de produzir material. É claro que vai haver muito acerto, vai haver erro, até porque também todo mundo está no processo e está aprendendo conjuntamente, né? Mas a intenção é boa e tem dado resultados. E, por exemplo, esse congresso que a gente está fazendo aqui, né? O GEUCIE e o CIPLI, tem mostrado muito isso para a gente. Até bem pouco tempo atrás, a linguística brasileira pensava na descrição, na descrição, na descrição, na documentação, na documentação. E agora a gente vê muito, né? Tem ouvido muitas experiências de pessoas pensando questão de ensino com o professor indígena. E eu diria até a partir dele, não a partir da universidade. Então, a sua pergunta me faz, como eu falei no início, lembrar muito dessa questão, né? Do papel social que a Universidade Brasileira tem assumido nessa direção. De, não de produzir, não de fazer, mas de acompanhar, direcionar e fazer o que pode do ponto de vista do seu conhecimento, né? Com o professor, com a escola indígena. É isso, então, do meu ponto de vista, é uma perspectiva bem positiva até. É claro que a gente sempre vai dizer que ainda falta muito, porque de fato falta, né? Mas há muito avanço que a gente já consegue visualizar de maneira concreta.
Professora Pírio.
O que a Almiri falou é muito importante. É realmente importante de reconhecer e ver essas grandes mudanças que teve exatamente nessa inclusão dos povos indígenas nas universidades. E como nessa conferência nós podemos ver, aqui tem vários participantes indígenas que estão falando sobre a situação linguística nas terras deles. E, então é muito importante. É importante de pensar a educação indígena como educação continuada. Mas no meu olhar, vários povos indígenas, eles têm os materiais didáticos para a primeira série, da primeira série até a quarta série. E então tem materiais de alfabetização. Mas para o ensino médio, já raramente tem materiais. Então, é realmente que é necessário de pensar de oferecer e produzir os materiais, pensando a educação como alguma coisa no longo prazo. Então, precisa, por exemplo, os materiais para ensinar a história indígena, porque realmente muitos mitos, muitas histórias orais, eles são imensas, muito ricas. Então, realmente, esses poderiam ser aprofundados durante vários anos. E também no nível superior, tem muito pouco material. E você já perguntou sobre a infraestrutura e situação da infraestrutura nas escolas indígenas e em geral. E realmente é importante pensar nessa questão também, assim, no longo prazo. Porque escolas indígenas, eles podem ter essa arquitetura indígena, pode ser realmente ser uns lugares onde as tradições indígenas são valorizadas, podem ter pinturas indígenas, tudo lá incorporados. Mas também como podemos ver essas arquiteturas dentro das universidades. Se temos aqui nas universidades esses espaços onde os estudantes indígenas podem se sentir seguros e realmente as tradições são materializadas, são visíveis, esses são importantes em todos esses níveis diferentes da educação.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Ensino, que hoje fala sobre educação escolar indígena. Aqui no estúdio hoje eu estou conversando com o professor Antônio Almir Silva Gomes, da Unifap, Valdemiro Farias Apurinã, da FOCIMP, que é a Federação das Organizações e Comunidades Indígenas do Médio Purus. Também recebo a Agenor Palmari, que é da OADPAN, a Organização Ação e Desenvolvimento Palmari Apurinã do Lago Marahã, e ainda com a professora Pirio Cristina Virtanen, da Universidade de Helsinki. A gente vai para um rápido intervalo e continua a nossa conversa já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Ensino. Você está ouvindo UFPA Ensino.
Estamos de volta com o programa UFPA Ensino, que hoje fala sobre educação escolar indígena. Aqui no estúdio hoje eu estou recebendo o professor Antônio Almir Silva Gomes, da Universidade Federal do Amapá. Também converso com Valdemiro Farias Apurinã, ele é da FOCIMP, que é a Federação das Organizações e Comunidades Indígenas do Médio Purus. Também converso com Agenor Palmari, ele representa a Organização Ação e Desenvolvimento Palmari Apurinã do Lago Marahã, é a OADPAN. E também converso com a professora Pirio Cristina Virtanen, da Universidade de Helsinki. A gente retoma agora a nossa conversa sobre educação escolar indígena. É uma coisa importante que a gente já vem discutindo ao longo do programa, e foi mencionado até um caso específico pelo Valdemiro anteriormente, é uma exigência, né, de formação desses professores que devem atuar na educação escolar indígena. Você até falou um caso que alguns profissionais têm sido impedidos, é isso, de atuar porque não tem a formação adequada, não tem alguma formação em ensino superior para atuar nas escolas, né? Ao mesmo tempo que isso parece sensato, parece muito prejudicial, porque retira desse ambiente pessoas qualificadas no próprio saber local e que podem ter uma atuação de protagonista, né, de valorizar a cultura desses próprios povos, né? Então eu queria que a gente discutisse um pouco dessa questão da formação de professores, formação de docentes, né? Em que medida é de fato importante essa inserção dos professores, deles passarem pela universidade, fazerem um curso superior, uma licenciatura, mas em que medida isso também não é de alguma forma até uma discriminação, né? Algo que pode ser prejudicial se você retira esses saberes que não são muito reconhecidos, vamos dizer assim, desse ambiente que poderia ter uma outra potencialidade, né? Será que a gente não deveria também pensar em outros saberes, outros profissionais que pudessem valorizar esse ambiente da educação escolar indígena? Como é que vocês veem isso? Agenor.
Queria comentar um pouco a respeito da nossa região, nossos professores, né? Eles começam, era para acontecer isso, acho que 2 vezes por ano, né? O curso de licenciatura, né? Só que, por dificuldade, eles estão fazendo só 1 vez por ano, né? E a gente vê uma coisa assim, para nós, um avanço, outro lado, prejudicial, porque quando o professor sai 45 dias da sala de aula, aí não tem quem substitui durante a aula, né? Então, já aconteceu esse ano, e aí a gente vê muita reclamação da própria os pais, né, mãe, que quer o filho dele chegar num nível mais avançado, né? E aí eu vejo que isso tem de levar a sério, né? Eu acho que a Secretaria de Educação tem de estudar um meio, né, suprir aquela vaga enquanto o professor está estudando a licenciatura, né? E hoje nós temos o Saberes Indígena também que está lá, que é o próprio indígena que está dando aula para outro parente, né? Como que faz isso, é uma iniciativa da universidade lá, da UFAM, né, que está fazendo isso, uma coisa muito boa, mas ter esse lado, né, que está sendo prejudicial.
A gente ouvindo o professor e aí analisando tudo isso, uma questão que a gente vê assim, dos professores, né, indígena. Então, tem os professores hoje que fazem essa licenciatura, né, tem os professores que faz o curso Pirayawara, todos eles têm a quarta série ou quinta série. Por exemplo, isso ele deixa eles, os professores, inseguros. Então, vai para o município? Vai. Mas assim, o município vai dizer, não, você tem que trazer o seu estudo de grau, né, para colocar aqui dentro da prefeitura. Então, é uma dificuldade, sim. Mas isso aconteceu, o curso Pirayawara, né, vendo isso com os Apurinã, né, não estudaram até, vieram da aldeia. Estiveram só até a quarta série, mas fizeram o curso. Então, com tudo isso, eles ficaram preocupados com isso. Então, eles mesmos pensaram também, então, com tudo isso, nós temos esse currículo, mas não temos estudo de grau de estudo, né? Então, isso deixa eles preocupados. Então, eles querem continuar estudando para chegar, né, ao nível médio, né? Então, assim, a nossa preocupação é essa. Eles têm essa preocupação. O que é que nós fizemos? Vamos fazer uma reunião, tira eles lá, mas, assim, deixa os alunos na aldeia sem escola, né? Então, é a nossa preocupação também. A conjuntura que a gente está fazendo, aquilo que anterior eu falei, queremos uma sede na aldeia, que ali saia os professores formados, que faça o seu estudo de grau dentro da aldeia, que não aconteça isso. Como o Agenor estava falando, muitas vezes sai 40 dias e não fica ninguém na aldeia para dar aula. O que impede? O que impede? Os alunos que estão ali na aldeia, né? E o ano ela não espera por ninguém. Então, ali a gente já perde tudo aquilo que é para ser feito. Então, a nossa preocupação é essa. Como podemos fazer? Esse ano, por exemplo, vai ter mês de dezembro. Aí, dezembro, tem janeiro, fevereiro, março termina a aula do ano que vem. Desse ano para outro ano ainda. Então, do ano para outro, vai passar para outro ano. Então, isso tem essa dificuldade nossa, né? Então, isso podemos fazer. Então, os professores que fizeram o curso Pirayawara está enfrentando essa dificuldade dentro da escola. Então, isso deixa a gente preocupado com isso. Então, como podemos fazer? Então, tem uma narrativa dali para a gente estudar junto, né? Com a liderança, né? Com os professores, né? E aí que vive lá dentro, então, das aldeias. Então, isso deixa a gente muito preocupado.
Professora Pirio, professor Almir, a importância da formação docente, de formação de professores indígenas, né? Mas também como valorizar os saberes locais dos ancestrais, dos mais idosos, que de repente podem contribuir também com essa escola indígena.
Eu vou falar da formação de professores do ponto de vista da universidade, né? Da universidade brasileira. De nível médio, a gente sabe que ainda existem, o professor acabou de mencionar, né, Valdemir, ainda existem cursos de nível médio formando, inclusive cursos de magistério formando professores para atuação na educação básica, né? Nas primeiras séries. Mas essa formação, que ainda são os magistérios, como eu falei, ainda estão sob responsabilidade das SEDES, né? Ou das SEMEDES, enfim. Estão no nível estadual e municipal, então eu não tenho muito controle. Mas eu conheço bem o que acontece já no nível superior, através, sobretudo, da licenciatura intercultural. A tua questão sobre formação de professores, no Brasil tem sido muito comum, é o modelo, claro, sem precisão, mas o modelo oficial da formação de professor indígena no Brasil hoje são as licenciaturas interculturais indígenas, né? Que são cursos específicos, desenhados especificamente para atender e formar professores indígenas, que vão naturalmente atuar nas suas escolas indígenas. E aí essas licenciaturas têm particularidades, né? Não são licenciaturas como uma licenciatura em letras, em matemática, em história. Têm suas particularidades no sentido de que são desenhadas e voltadas para a questão indígena. Então, qual é a grande vantagem da licenciatura intercultural indígena que está espalhada no Brasil? é a sua sensibilidade, né? É o seu escopo. É o curso sensível no sentido de que tem escopo na população indígena ou nas populações indígenas atendidas, né? É, hoje no Brasil a gente tem licenciatura intercultural indígena no IAPOC, através da Unifap, né? Até quase Chuí, né? Porque tem em Santa Catarina. Então, percorrendo o território nacional, a gente tem cursos de licenciatura. E a característica desses cursos é a formação do professor indígena que vai atuar no segundo ciclo, do fundamental até o ensino médio. Então, em tese, esse professor é formado com uma certa sensibilidade, com uma certa atenção para as suas ciências, para o seu povo, para a sua realidade, né? Ele não vai estudar necessariamente ou apenas Nicolau Copérnico lá na licenciatura em Física. Ele não vai estudar necessariamente os monômios e polinômios ou a trigonometria da faculdade de Matemática. Ele vai estudar na sua licenciatura coisas, ciências pensadas a partir, tudo muito atrelado, né? Então, há uma certa sensibilidade. Então, do ponto de vista da formação, eu queria chamar a atenção exatamente para isso, né? De formação em nível de graduação, para a presteza que as licenciaturas interculturais têm feito ao Brasil, né? No sentido de, com as suas especificidades, pensar a formação do professor. Então, esse é um ponto. Um outro ponto que eu queria mencionar é exatamente a sequência da graduação. No Brasil, hoje, a gente tem visto de maneira crescente o ingresso de professores indígenas ao mestrado e ao doutorado, né? O ingresso desses professores. Então, de maneira muito natural, esses professores têm continuado. Esses não no sentido de 100%, mas alguma parcela, né, tem adentrado ao mestrado e ao doutorado, o que é também muito valioso, porque do ponto de vista daqui, da perspectiva de fora da sociedade dele, o título é uma validação do conhecimento dele, né? Quer dizer, um mestre, um doutor, para cá, né? Lá é um outro contexto, mas para cá, de certa forma, valida a atuação docente dele, de pesquisa, inclusive, né? De ensino e de pesquisa. Então, a gente tem, por exemplo, aqui no nosso evento, né? Você mencionou no início, eu sou da Federal do Amapá, que é um estado irmão, né? Pará e Amapá estão muito próximos, inclusive emocionalmente, e nós trouxemos aqui para o evento, lá da Federal do Amapá, 6 alunos indígenas nossos do mestrado. São alunos que passaram pela licenciatura intercultural, fizeram sua graduação e acharam que não era o suficiente, e aí vieram para o mestrado. E, naturalmente, esses mestres, daqui a pouco, irão para o doutorado. Então, o efeito positivo disso sobre a formação e sobre a educação escolar indígena é enorme. Porque daí sai essa coisa de é só o professor Antônio Almir que tem que falar pela língua, pela educação escolar. É só a professora Pírio, porque é doutora, que tem que falar, ou porque o professor Antônio Almir é doutor, tem que falar por eles. Não, ele também é doutor e vai falar por ele mesmo, né? Então, essas sinergias, né, de conhecimentos é importante. Isso, assim, do ponto de vista formal, né, da titulação, da graduação, do mestrado, do doutorado. Mas aí, atrelado a isso, a gente tem os projetos de pesquisa, os projetos de extensão, né, que têm sido feitos nas universidades. No meu contexto do Amapá, eu mesmo estou realizando, com o financiamento do CNPq, uma pesquisa relacionada a ensino de língua crioula. Então, essas pesquisas também, além de, claro, ter um objetivo de gerar conhecimento, de publicar artigos, essa coisa toda, isso acaba sendo secundário, porque o objetivo mesmo é fortalecer o ensino de línguas, por exemplo. Então, eu estou falando de um projeto de pesquisa que é meu, mas isso está relacionado à formação do professor indígena, porque é ele que participa do projeto, né? Então, ele participa ativamente, e isso tem efeito na sua prática, porque faz ele pensar, né? Não é que eu vou lá e dono da verdade, o pesquisador, e vai... Não, agora você vai pensar. Não. Ele mesmo pensa e cria e gera informação para ele mesmo. Tá? Então, nessa questão da formação de professores, da graduação para frente, as universidades têm olhado cada vez mais para, e o efeito, eu acho que vai ser muito positivo. Está sendo, né? Tanto do ponto de vista da formação de graduação, de titulação, quanto do ponto de vista das extensões, das pesquisas que têm sido feitas.
Professora Pírio.
Muita coisa foi já falado e eu gostaria de acrescentar duas coisas baseado nas minhas observações que eu tenho, por exemplo, sobre esse curso Pirayawara, que já foi mencionado, e os cursos, por exemplo, que eu conheço no estado do Acre. Eles têm muitos avanços, mas eu vejo que os desafios são, por exemplo, linguísticos, porque tem uma diversidade grande das línguas indígenas nesses cursos e eles representam as famílias linguísticas diferentes. E muitas vezes, entre os professores que dão esses cursos, não tem as pessoas que falam essas línguas diferentes. E o que acontece é que a língua franca nesses cursos é a língua portuguesa. E então é importante de incluir dentro dos professores, nesses cursos, as pessoas que realmente falam essas línguas. Vamos dizer, língua palmari, apurinã, tem que ter as pessoas que falam essas línguas. E muitas vezes o trabalho final ou qualquer trabalho escrito que tem nesses cursos é escrito em português. Então, seria importante de incluir as línguas indígenas também, assim como línguas oficiais nesses cursos, que poderia escrever os seus trabalhos nas línguas indígenas. Eu quero dar um exemplo da minha terra, da Finlândia, sobre o povo Sami. Eles moram também na Noruega e na Suécia. E eles têm a universidade deles própria, é a Universidade Sami. E lá, até a língua administrativa é a língua deles. É a língua Sami. Então, eu acho que é importante de realmente reconhecer a língua indígena como língua do ensino. E eu acho que seria importante de trazer os mais velhos, esses que são conhecedores nas tradições, porque não é só os velhos que às vezes são, que têm mais conhecimento, os pajés, por exemplo, às vezes podem ser os jovens, pode ser uma pessoa jovem. Então, acho que é importante de trazer essas pessoas para esses cursos de formação e colocar eles como professores nesses cursos, incluir eles realmente nesse corpo docente nesses cursos. Então, acho que esse seria importante.
A gente vai chegar já ao final do programa. Eu vou abrir o espaço para as considerações finais, alguma mensagem, algo que eu não tenha perguntado, algo que vocês queiram ressaltar. Para a gente finalizar o programa, eu vou abrir a rodada para as mensagens finais. Começo pelo Agenor.
Então, eu só tenho a agradecer aqui o convite, né? Essa oportunidade de a gente expressar, né, a nossa situação da nossa região e ter o conhecimento, os ouvintes ouvir as nossas diferenças, que tem muitos que compara a diferença, né, mas só que tem muitas comunidades indígenas que enfrentam a mesma dificuldade que nós da região do Médio Purus, no município de Labre, enfrenta, né. Então, em outros municípios da região, né, por exemplo, a nossa região, eu acho que ela está um pouco atrás, né? No que a gente conhece, né? Está um pouco atrás. Mas isso não deixa a gente desvanecido, que um dia nós vamos chegar também, né? Então, isso aí é um encorajamento que a gente tem como liderança, né? E representante do movimento indígena. Então, é isso. A gente acredita muito que um dia Deus vai abençoar de forma, né? Com tanto o Jará, né? Como nós, lideranças, as aldeias, então o Brasil inteiro, né, alcançar esse objetivo de a gente chegar a alcançar um estudo mais de qualidade, né. Muito obrigado.
Eu admiro.
Eu só tenho a agradecer mais uma vez, né, de estar conversando com vocês, né, professor, e colocando esse diálogo, né, essa melhoria da educação, mas precisamos mais melhorar, né. Então, sim, só tenho que agradecer mesmo essa conversa, a roda de conversa, né? Essa entrevista e é mostrar para os ouvintes, né? Que está ouvindo a gente também, né? Que estamos aí para conversar, né? E ter esse diálogo como um cidadão brasileiro, né? Desse Brasil. E eu só tenho que agradecer mesmo e agradecer, Surá. E obrigado.
Obrigado, Valdemiro, professor.
Eu também vou agradecer mais uma vez a Rádio Web da UFPA, que nos proporcionou esse momento de discussão, de pensamento sobre, né? Obrigado a você também pelas perguntas. Eu quero agradecer à UFPA, né, que nos recebe nesses dias. É uma semana intensa de discussões, né, de muito aprendizado. Eu tenho aprendido bastante com o que eu tenho ouvido. Então, a UFPA que sempre nos recebe, né? Eu quero agradecer também à Unifap, né, que é a minha instituição, que me permitiu estar aqui nesse momento. Acho que a gente sempre tem que pensar também na nossa instituição, que nos autoriza, né, essa coisa toda. Então, obrigado, UFPA e Unifap. Não posso deixar de mencionar. Queria agradecer também à organização desse evento, que nos traz aqui a Belém, né, que é o motivo da nossa estadia a Belém, a professora Ângela Fabiola, que na pós-graduação da UFPA tornou possível a realização do GEUCI e do CIPLI. Então, se ela nos ouvir, obrigado, professora Ângela. Da parte do CIPLI, né, e da parte do GEUCI, são dois eventos conjuntos. Da parte do GEUCI, agradecer ao professor Sidney, né, que está incansavelmente, manhã, tarde, noite, madrugada, com a sua equipe, trabalhando no evento, né. Então, obrigado à organização do evento. com uma equipe gigantesca, ele está, né, de monitores e de, enfim, os alunos também, que também são participantes da pesquisa, são muito importantes nesse processo, né? Então eu agradeço mais uma vez e encerro a minha fala lançando essa pergunta, né? E a educação escolar não indígena, que é a educação do sistema oficial aqui fora, né? Como é que está em relação a isso? Obrigado mais uma vez a você, à Rádio Web, ao UFPA.
Obrigado, professor Almir. Professora Pírio.
Bem, muito obrigada ao Rádio VEP da UFPA e obrigada aos organizadores desse evento que me convidou a participar nesse evento, a CIPLI 2, a Chelsea 2, e o Grupo dos Estudos das Línguas Arawak, que é coordenado pela professora Sidney Fagundes, é meu colaborador já faz muitos anos. E, mas, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao povo Apurinã, do Rio Purus, e a FOSIMP, a organização deles. Realmente eles têm abrido uma porta para mim, que tem muitos conhecimentos muito incríveis e pouco conhecidos no Brasil e no mundo inteiro. E essa colaboração que temos, realmente trocando os nossos conhecimentos, tentando sempre pensar o que podemos resolver, vários desafios do dia a dia, em nossas universidades, nas comunidades indígenas. Então, temos resolvido fazer trabalhos muito incríveis, que têm trazido muita alegria, muita coisa boa para a minha universidade, para a UFPA, eu acredito que para as comunidades indígenas também. Temos feito muitos trabalhos juntos, organizado várias oficinas, e essa participação indígena é sempre muito importante para nós, esse é o principal. E então eu estou muito feliz de estar aqui no Brasil de novo. Muito obrigada.
Obrigado, professora Pirjo Virtanen, da Universidade de Helsinki, que também colaborou com o nosso debate e o nosso entendimento dessa questão. Lógico que a gente não poderia esgotar, mas com certeza foi muito valioso. A gente pôde aprender muito ouvindo vocês, pelas experiências que vocês trouxeram. Obrigado por divulgar conhecimento com a gente. Agradecemos então mais uma vez a participação dos nossos convidados, o professor Antônio Almir, o Valdemiro Apurinã, o Agenor Palmari e a professora Pírio Virtanen, e também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar dúvidas, comentários, críticas ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Ensino é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Susan Santiago. Gravação e montagem, João Nilo Ferreira e Felipe Rocha. Supervisão e edição, Edissandra Batista e Fabrício Queiroz. E a coordenação geral é da professora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.